Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 05. O propósito do conhecimento da glória de Deus que o próprio Senhor quer manifestar a nós. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Conforme foi visto nos capítulos anteriores, o Evangelho de Deus, também como o Evangelho da glória do Senhor, tem por propósito nos oferecer e nos levar ao conhecimento da glória de Deus. Aspecto que, por sua vez, nos leva à necessidade de avaliarmos uma segunda etapa do propósito do Senhor em nos oferecer o conhecimento da sua glória, a qual está associada explicitamente à finalidade pela qual Deus quer que conheçamos a sua glória. E por que, então, o conhecimento da glória de Deus é tão importante para a vida de um indivíduo? Dizer que uma pessoa precisa do conhecimento da glória de Deus é tão significativo para todos os seres humanos porque esta expressão, falando resumidamente, é uma outra maneira de dizer o quanto um indivíduo precisa conhecer individualmente ou pessoalmente ao próprio Deus Criador dos céus e da terra e daquilo que neles há. Quando uma pessoa conhece a verdadeira glória de Deus, ela também passa a conhecer o próprio Deus. Conhecer a Deus ou conhecer a glória verdadeira de Deus, de certa forma, são expressões equiparáveis, conforme os textos apresentados abaixo. Abacuque 2, 14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. João 17, 1 até 3. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 1, 14 e 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Portanto, o Evangelho da glória de Deus nos é oferecido para que conheçamos a Deus a fim de que os propósitos daquilo que advém do conhecer ao Senhor se manifestem em nossas vidas. Em outras palavras, o Senhor nos oferece o Evangelho da sua glória para termos acesso a conhecer a Ele ou os seus atributos a fim de que creiamos nele e para que, mediante a fé no Senhor, recebamos a vida eterna em Deus segundo a sua multiforme graça. Através do Evangelho da Glória, cuja principal dádiva é o Senhor Jesus Cristo, e através do conhecimento da glória do Senhor que o Evangelho nos oferece, a carência do conhecimento de Deus passa a ser suprida para que possamos viver e andar mediante a fé e no amor do Senhor, e através dos quais, podemos crescer na salvação e na novidade de vida eterna que nos está disponível em Deus. Tendo em vista que Deus é insondável, somente é possível que Ele revele uma determinada medida do seu ser a nós. Razão pela qual, necessitamos do conhecimento da sua glória, pois, através dela, o Senhor pode se revelar na medida ideal que necessitamos, mas também na medida perfeita que possamos suportar em cada momento das nossas vidas. Através da revelação da sua glória, Deus, por exemplo, pode nos ensinar e revelar que Ele é o Deus Todo-Poderoso sem ter que nos expor a todo o seu poder, pois se o fizesse, certamente seríamos instantaneamente desintegrados com tamanha presença poderosa do Senhor. Através da sua glória, Deus pode anunciar, mostrar e conceder parcialmente e de maneira plenamente satisfatória o que as pessoas necessitam conhecer dos seus mais diversos atributos, mas sem que tenha que mostrá-los na plenitude àqueles aos quais Ele quer revelá-los a fim de que venham a ser edificados e não destruídos pelo conhecimento e revelação da grandeza do Senhor. Ninguém pode ver o que Deus vê ao ter os seus olhos sobre cada um dos filhos dos homens. Ninguém, nem de perto, tem tal capacidade. Entretanto, isto não impede que através da glória de Deus esta posição e capacidade do Senhor nos sejam reveladas a fim de que creiamos nele neste sentido, para que o nosso coração encontre descanso em Deus e para que nos alegremos nas santas virtudes do Senhor. Somente a título figurativo, pois conhecer ao Senhor é mais do que conhecer somente a sua fama, parece-nos que, em certo sentido, poderíamos dizer que a glória lembra a fama ou a reputação que é atribuída a alguém a respeito de algumas das suas características. Lembramos aqui, porém, que no caso da glória de Deus, a fama do Senhor é segundo a sua própria glória, e não é como a fama das pessoas no mundo. Quando revelada pelo próprio Senhor, a revelação sobre Deus é segundo a verdade e em consonância a como o Senhor é verdadeiramente, enquanto que a fama daquilo que as pessoas divulgam umas sobre as outras, ou até sobre Deus, nem sempre é baseada na verdade sobre cada pessoa ou sobre Deus. Conforme mencionamos em capítulos anteriores, a glória que as pessoas atribuem a Deus muitas vezes é muito diferente da glória que o Senhor manifesta a respeito de si e de cada pessoa. Ter um conhecimento adequado sobre a glória de Deus e ter um relacionamento ajustado com ela são pontos determinantes para o estabelecimento do conjunto de esperanças de uma pessoa e para o seu crescimento na fé em Deus, pois como um indivíduo poderá crer, confiar e esperar adequadamente em Deus se ele não tiver conhecimento sobre o Senhor ou se o seu entendimento sobre Deus for substancialmente distorcido. Romanos 10, 13 até 14, a. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Assim, se alinharmos os diversos propósitos que citamos até o presente momento nos últimos capítulos e parágrafos, poderíamos dizer que 1. O propósito geral do Evangelho é proporcionar que venhamos a ficar conscientes sobre aquilo que necessitamos para a salvação, a vida segundo a vontade de Deus ou para a vida eterna, e, principalmente, para nos estender e oferecer, mediante a graça divina, aquilo que tanto necessitamos para a novidade de vida no Senhor. 2. O propósito do Evangelho, também oferecido como o Evangelho da glória do Senhor, visa nos mostrar que uma das necessidades essenciais da vida segundo o reino dos céus é o conhecimento da glória do Senhor e de que através do Evangelho este conhecimento nos é amplamente oferecido. 3. O conhecimento da glória de Deus, por sua vez, visa nos proporcionar conhecer ao próprio Deus naquilo necessitamos conhecê-lo, mas também na medida apropriada que nos é possível vir a conhecê-lo estando nós ainda no presente mundo. 4. O propósito de conhecer mais a Deus visa cooperar para que a nossa esperança, fé e amor no Senhor estejam cada vez mais fortalecidos para que de fato vivamos e andemos na novidade de vida que o Senhor nos oferece em seu Evangelho. Quando o Senhor nos informa que o seu Evangelho nos oferece também a possibilidade de conhecer a sua glória, Deus está nos mostrando que podemos conhecer ao próprio Senhor para estarmos cada vez mais fortalecidos em relação a cada um dos seus imensuráveis atributos. Através do Evangelho da sua glória, Deus está oferecendo a si próprio aos seres humanos que o quiserem receber, e isto, para que estes conheçam mais profundamente ao Senhor e tenham fé no Criador e sustentador das suas vidas a fim de que, conjuntamente com a salvação, também avancem na diversidade de aspectos da novidade de vida eterna que lhes está disponível no Senhor. se as facetas do Evangelho nominado como o Evangelho do Criador e o Evangelho de Cristo nos mostram a origem e a dádiva oferecida para que alcancemos a salvação e a novidade de vida eterna, a faceta do Evangelho da Glória de Deus nos mostra que o propósito de toda a salvação e vida eterna é que venhamos a conhecer ao próprio Deus para que eternamente continuemos a confiar nele e para que tenhamos um relacionamento eterno com cada uma das múltiplas virtudes da natureza divina do Senhor, para o qual também fomos criados e chamados. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Na firme confiança em Deus e no amor concedido pelo Senhor àqueles que nele confiam que lhes há do meio para uma pessoa viver a vida em Deus, mas é através do conhecer a Deus, revelado através conhecimento da sua glória, que a confiança e o amor dela para com Deus são aperfeiçoados e firmemente estabelecidos. Por meio de uma ofensa, o diabo procurou difamar a glória de Deus diante da humanidade para tentar afastar os seres humanos eternamente da comunhão com Deus. Entretanto, através do Evangelho da sua glória, o Senhor nos mostra como podemos restaurar o nosso conhecimento sobre o nosso Deus para jamais voltar a sermos afastados da confiança, do amor e da comunhão para com o nosso único Senhor eterno. Pelo Evangelho da glória de Deus, o Senhor nos concede o acesso a tudo aquilo, e ainda muito mais, que Adão, Eva e seus descendentes deixaram de poder ver quando uma dúvida sobre quem Deus era, proposta pelo diabo através da serpente, foi por eles acatada. Pelo Evangelho da glória de Deus, nós podemos ter acesso a tudo aquilo que necessitamos saber sobre o nosso Senhor para que também possamos eternamente confiar nele e para que possamos eternamente desfrutar de uma comunhão com o Senhor nas mais diversas áreas dos seus preciosos e eternos atributos que a escravidão ao pecado tentou ocultar. Por meio do Evangelho da sua glória, o Senhor nos oferece o conhecimento da sua glória para que, por meio deste, conheçamos como é o nosso Deus, e isto, para que saibamos quem Ele é para conosco e como Ele nos ama a fim de que também o amemos e confiemos nele de agora e para toda a eternidade.